Bom ciclo rotacional, está começando mais um Fono Audiocast, o podcast da podosfera brasileira. Esse quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, biólogo, fonoaudiólogo, professor. Vamos lá discutir um pouquinho mais dessa arte em saúde? E no episódio de hoje, aproveitando que vai ser o último episódio do ano, que nós vamos tirar aí um pequeno intervalozinho de férias, de recesso, melhor dizendo, onde muita gente aí vai poder ir pra praia, ir pra aquela piscininha, pra gente falar de um negócio que é muito corriqueiro pra quem vai pra esses lugares e não se cuida muito bem. Vamos falar das otites. Mas antes, os nossos recadinhos de praxe. Vamos lá! Antes de mais nada, é sempre bom reforçar as redes sociais. Então vamos lá, no Twitter você pode seguir lá, @ivopelicano. Você pode também seguir lá no Instagram, @fonoaudiocast. Lá no Facebook tem a página facebook.com/fonoaudiocast. Beleza? E além disso, novamente eu peço para você que está gostando do nosso trabalho, que está gostando de tudo que a gente está fazendo, que se puder contribuir financeiramente para que o nosso projeto se desenvolva, evolua, você pode ir em apoia.se/fonoaudiocast e contribuir com a quantia que você quiser, a quantia que você acha que o nosso trabalho merece. A gente quer, como eu sempre falo, a gente quer trazer esse projeto para um patamar maior, né? Fazer uma coisa semanal, trazer mais convidados, mas para isso a gente precisa de um recursozinho extra aí, né? Mas, mesmo assim, se você não puder ou não quiser contribuir com esse trabalho, você pode ir lá nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, que já é uma força muito grande que vocês estão dando para a gente. Então vamos lá para o nosso episódio, vamos começar a falar sobre as otites. Pessoal, antes de mais nada, quando a gente fala de otites, na verdade, é no plural mesmo. Otite não é uma doença única, não tem uma única origem e ela não atua de forma homogênea nas orelhas das pessoas que estão contaminadas ou então simplesmente passando por essas doenças. O que a gente chama de otite, na verdade, são um conjunto de várias coisas que podem acontecer. Então eu separei aqui para explicar para vocês de forma didática, primeiramente as otites externas e as otites médias. Então, para isso, eu vou dar uma explicada bem por alto da anatomia da orelha, para que vocês fiquem mais inteirados, para quem não é da área da fonoaudiologia ou da medicina, para ficar bastante familiarizado com alguns dos termos que eu vou acabar usando com mais frequência. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, aqui a gente tem que falar o que é a orelha externa. A orelha externa, ela consiste no pavilhão auditivo, que nada mais é do que a orelha, e o meato acústico, que é esse canal que é a entradinha no buraco do ouvido, que a gente pode dizer ali. O meato acústico ele vai ter aproximadamente 1,5 cm, 2 cm, e ele vai terminar, o fundo dele é a membrana timpânica, também conhecida como o tímpano. O tímpano é uma membrana de pele bastante fininha, que ele é bastante suscetível às vibrações sonoras. É ele que vai captar as vibrações sonoras vindo do meio externo, trazidos para o interior do conduto pelo pavilhão auditivo, e ele vai retransmitir esse som para a orelha média, ou seja, a face externa do tímpano, que é o que a gente vê do lado de fora, faz parte da orelha externa, e para dentro do tímpano a gente está na orelha média, onde nós vamos ter os ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, e as outras estruturas que a gente não vai levar bastante em conta. É uma cavidade interna, que é a orelha média, onde estão esses ossículos ali. Então a gente vai dividir aqui a apresentação entre as otites externas, ou seja, que são aquelas que ocorrem na orelha externa, e as otites médias, que obviamente são aquelas que ocorrem na orelha média. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente chama de otite tudo aquilo que vai estar atacando o ouvido ou a orelha, que depende da nomenclatura anatômica que você está usando. As duas formas estão corretas, Mas, ultimamente, o termo orelha está sendo mais utilizado do que o termo ouvido. Otus quer dizer ouvido, orelha, no latim. E toda vez que nós encontramos o sufixo ite na medicina, mas na patologia, a gente está se referindo a alguma inflamação, que pode ou não estar associada com sinais de infecção, uma infecção bacteriana, uma infecção viral. Então, otite nada mais é do que, a grosso modo, uma inflamação na orelha. Como eu falei, as otites, elas são bastante amplas, tem bastante coisa que a gente vai tratar. Portanto, para esse podcast, eu estou trazendo as otites de forma bastante superficiais. Então, médicos otorrinos ou então os próprios fonoaudiólogos, se eu estou deixando passar alguma coisa, me perdoe, mas o meu objetivo hoje é justamente conversar com o público de uma forma mais geral. Então, se você tem alguma dúvida ou então alguma correção, se eu omitir alguma coisa, fala comigo nas minhas redes sociais que a gente conversa direitinho, que eu posso te explicar com mais detalhes ou corrigir alguma coisa numa errata, caso seja necessário. As otites de orelha externa, como eu falei, elas ocorrem na orelha externa, ou seja, podem ocorrer no pavilhão auditivo ou no conduto auditivo. Elas são mais comuns em regiões tropicais do mundo. Por que que isso acontece? Nas regiões tropicais, nós vamos encontrar uma maior incidência de umidade e também a gente vai encontrar maiores temperaturas, que são duas características ambientais que são extremamente favoráveis para a proliferação de micro-organismos. A nossa própria orelha é um ambiente úmido, é um ambiente quentinho, que vai propiciar o desenvolvimento, a proliferação desses micro-organismos ali. O que que acontece? Nosso ouvido, nossa orelha, naturalmente, ele possui algumas proteções contra justamente esses agentes infecciosos. Proteções físicas e proteções bioquímicas. A gente tem o trago, que é esse pedacinho de cartilagem que a gente tem logo na entrada do conduto auditivo, onde muita gente coloca piercing, inclusive, né? Essa partezinha, essa cartilagem bem pequenininha, ele ajuda a evitar, né? Reduzir um pouco a entrada do conduto, o que faz com que reduza-se as chances de entrada de agentes externos ali. Além disso, o nosso próprio conduto ele é mais estreito na entrada do que ele é por dentro. Ele forma uma espécie de cone. E essa estrutura também facilita, aliás, também dificulta a entrada de micro-organismos que podem ser de característica infecciosa. Além disso, na entrada do conduto, no primeiro terço do conduto, na parte mais externa, nós temos pelinhos ali. Esses pelinhos também têm a função de proteção. Além desses pelos, o cerume, a cera do ouvido, ela é extremamente importante para a proteção da nossa orelha. O que que tem na cera? Ela tem substâncias que são bactericidas e fungicidas, ou seja, substâncias que dificultam a proliferação, tanto de bactérias quanto de fungos. Então, ela é um conjunto de substâncias protetivas para a nossa orelha. Portanto, minha gente, aí vai o primeiro recadinho, o nosso primeiro aviso. Evitem tirar a cera do ouvido de vocês. Usar cotonete, como por exemplo, ou então ficar fazendo constantes lavagens no ouvido, é prejudicial para o seu ouvido, para a sua orelha, porque você está removendo a principal proteção contra micro-organismos que você tem ali. Além disso, a cera ela vai ser uma espécie de tampão. O ideal é que a entrada do nosso ouvido tenha um pH baixo, ou seja, seja levemente ácido, para que essas substâncias ajam de forma adequada como bactericida e como fungicida. Além da cera, existem outras glândulas sebáceas que ajudam nessa proteção. E uma outra função, um outro funcionamento fisiológico do nosso ouvido é a forma com que as células de dentro do conduto se reproduzem. Como que acontece? O epitélio presente ali, a pele do interior da nossa orelha, é bastante fininho. E a reprodução dessas células é muito rápida. O que que acontece? Elas crescem para cima, ou seja, da parte mais profunda para a superfície e, além disso, não só da parte mais profunda para a parte mais superficial. Elas crescem de dentro para fora, empurrando as secreções para fora. Então, a nossa orelha ela já tem meio que uma capacidade de ser autolimpante naturalmente. E essas proteções, muitas vezes, elas são prejudicadas, né? O que pode provocar, então, as otites externas? Aumento da umidade e da temperatura, como já foi falado. Repetidas lavagens no ouvido, o que vai remover a cera. Não é muito legal você ficar passando água direto ali, ou então álcool, para fazer a remoção da cera, porque você retira aquele efeito bactericida. Você aumenta o pH da cera, ele fica mais alcalino, ela vai ser pouco eficiente. Secreções de orelha média, às vezes uma otite média pode estar trazendo secreções para a orelha externa, e isso vai também trazer um ambiente propício para a formação de uma otite externa também. Reações alérgicas locais, né, alguma alergia que pode provocar alguma lesão no epitélio, também pode ser um fator determinante para o surgimento da otite externa. Qualquer lesão, como por exemplo queimaduras, a presença de um corpo estranho que vai produzir uma irritação ou uma redução na ventilação da orelha externa, né? Se você reduz a ventilação da orelha externa, você pode estar aumentando a chance de proliferação de bactérias anaeróbicas, principalmente, que são aquelas bactérias que não gostam muito de oxigênio, que são resistentes à falta de oxigênio. E elas gostam de ambientes assim. Algumas dermatites, lesões escarificantes, né? Por exemplo, quando você coça o ouvido com um cotonete ou então com algum outro objeto. Diminuição da ventilação por uso excessivo de tampões. Esses tampões que muita gente usa para nadar ou então usa para proteger da audição. Então, uso excessivo, você vai reduzir a ventilação da orelha, você vai acabar provocando também um ambiente propício para o desenvolvimento da otite. Anatomia desfavorável, né? Algumas pessoas têm, por exemplo, uma abertura do conduto auditivo muito grande, facilitando a entrada de micro-organismos, ou então alguma malformação craniana que faz com que a orelha externa fique muito exposta. Além disso, algumas doenças que ajudam a reduzir a imunidade da pessoa, como por exemplo diabetes, AIDS ou até mesmo alguns tipos de câncer. Vamos lá então descrever algumas dessas formas de otites externas. A primeira que eu vou falar para vocês é a famosa otite externa difusa aguda. O que causa esse tipo de otite? Normalmente são bactérias. E esse é o tipo de otite externa mais comum. Essa é aquela que vai aparecer quando, por exemplo, uma pessoa vai para a piscina e depois não retira o excesso de água, não enxuga muito bem. Os sinais são dor, vermelhidão, aparece também dor ao mastigar, sensação de ouvido cheio, coceira e secreção. Às vezes essa secreção pode ser purulenta também. Como tratamento? Normalmente, quando a pessoa vai com esse problema para o otorrino, ele vai fazer uma lavagem para retirar a secreção, o excesso dela, e ele vai ter um tratamento com corticoides e, dependendo da situação, até o uso de antibióticos. A segunda otite externa que nós vamos comentar a respeito é a otite crônica recidivante. O que é uma doença que a gente chama, quando a gente fala que uma doença é aguda? O que quer dizer aguda? Ela tem um sinal imediato, ela tem um sinal de curto prazo. Quando uma doença é chamada de crônica, quer dizer que ela possui um longo prazo de infecção. Então, ela permanece ali no organismo por muito tempo. E ela é recidivante. Recidivante é uma doença cujos sinais vão aparecendo repetidas vezes. Ela some e volta novamente. A diferença dessa otite é que ela normalmente ela é indolor. A pessoa não sente dor com essa otite. Vai aparecer coceira e vai aparecer o sinal principal das otites, que vai estar em todos os momentos, que é a hipoacusia. Hipoacusia significa uma baixa audição. Então, a pessoa tem uma perda auditiva considerável. Normalmente, nas otites externas, essa perda vai ser do tipo condutiva, porque você vai estar produzindo somente bloqueios na região mais externa da orelha. Você não vai estar afetando a orelha interna da pessoa. O que que acontece? O que que está acontecendo ali? Por conta dessa repetição, por conta desse longo período que a doença está atuando, você vai ter um afinamento do epitélio do meato, né? A pele do meato lá dentro, do meato acústico, ela vai ficando mais fina, ela vai ficando ressecada. E isso vai propiciando esse retorno frequente dos sinais da doença. O que que nós temos como tratamento desse tipo de otite? É a reabilitação do processo de formação da pele. Então, normalmente vai ser utilizado, além, lógico, do tratamento para redução dos quadros de edema que podem surgir, vai ter a atuação de medicamentos que são chamados de queratinoplásticos. O que acontece? Como eu falei, a pele vai ficando mais fina, então são utilizados medicamentos que estimulam a formação de tecido epitelial novo para substituir e para aumentar a espessura desse tecido epitelial que está muito fino, que está muito sensível. Bom, terceiro tipo de otite externa é a chamada otite externa localizada. Normalmente ela vai aparecer na parte mais externa do meato acústico, ela vai aparecer mais visível, inclusive. Ela vai aparecer do lado mais próximo ao pavilhão auricular, da orelha, ou então bem na saidinha do conduto auditivo. Qual é o principal sinal desse tipo de otite? São as necroses dos folículos sebáceos, o que vai acabar formando furúnculos, aquela bolinha cheia de pus que fica bem fechadinha. Esse é o sinal dessa otite localizada, ela é bem pontual. E os sinais clínicos dela são o de dor de ouvido e perda da audição. Uma leve perda auditiva também, de forma condutiva. Como que é feito o tratamento dessa otite localizada? Normalmente são aplicados antissépticos, né, para fazer a limpeza, porque afinal de contas está tendo uma proliferação de organismos que são considerados saprófitos, ou seja, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Como houve a necrose de alguns tecidos ali, então essas bactérias estão ali se proliferando em tecido que já está morto. Então ocorre, tem que ser feita uma assepsia, uma limpeza, e também a utilização de medicamentos tópicos que vão fazer a correção do pH, a correção da acidez daquela região. Que, como eu falei para vocês, tem que ser levemente ácida para funcionar de forma adequada. E além disso, se esse abscesso, se esse furúnculo, ele não ceder, se ele não se drenar naturalmente, pode acontecer, o tratamento nesse caso vai ser a cirurgia, vai fazer uma pequena cirurgia ali para remoção desse furúnculo ali. O próximo tipo de otite externa é a otite externa granulosa, provocado diretamente por uma infecção bacteriana. Ocorre a formação de uma secreção purulenta, né, a formação de pus, bastante espessa e também bastante granulosa. Então você vê que ela tem uma secreção bastante heterogênea, meio cremosa, meio bastante grossa. Quais são os sinais que vão aparecer ali? Vai formar uma espécie de aglomeração dessa infecção bacteriana, vai formar um microfilme próximo à região do tímpano, normalmente. Também vamos ter a hipoacusia, que é a redução da audição, e coceira. Como que é tratado esse tipo de otite? É feita a limpeza e asepsia da região. Às vezes pode ser feita também uma cauterização química daquela região onde está esse microfilme bacteriano, onde está essa casquinha ali. Então é feito uma cauterização química com algum ácido ou então com álcool, com alguma substância que o otorrino sabe utilizar. E também o uso de antibióticos. Lembrando que sempre que um tratamento de antibiótico é realizado, é preciso tomar muito cuidado, prestar muita atenção às orientações do médico. Por quê? Os antibióticos, eles são remédios que, se utilizados de forma inadequada, eles vão provocar seleção de bactérias resistentes a ele. Por exemplo, abrindo um parênteses aqui, se o seu médico disse para você utilizar o antibiótico de 6 em 6 horas durante 7 dias, você começou a utilizar aquele antibiótico, chegou no quarto, no quinto dia, os seus sinais já estão diminuindo. Né? Aquela infecção já não te incomoda tanto. Então, muitas vezes, a pessoa para de utilizar aquele remédio. Qual é o grande problema disso? Se você parou de utilizar aquele remédio, antes de você acabar com aquela infecção, algumas das bactérias continuaram ali naquele local. E normalmente são as bactérias que são mais resistentes àquele antibiótico. As bactérias mais suscetíveis, elas já acabaram sendo exterminadas ali, mas as bactérias mais resistentes vão ficando. E muitas vezes aquela infecção pode retornar, porque você tem agora bactérias que não foram destruídas, que não foram exterminadas, não foram eliminadas. E isso é grave pelo sentido de que essas bactérias vão criando resistência, você vai ter que acabar substituindo esse antibiótico, porque elas não mais vão ser suscetíveis àquela medicação. A próxima otite externa que nós vamos ver é a otomicose. Como o próprio nome diz, é uma micose dentro do ouvido. Micose é uma infecção fúngica. Essa infecção fúngica, ela pode ser primária, ou seja, o próprio fungo chegou ali, se instalou e provocou a infecção, ou ela pode ser secundária. Houve uma infecção bacteriana que reduziu a atividade imunológica daquela região e o fungo se aproveitou dessa situação e acabou se instalando ali. O que mais que pode estar causando essa otomicose? Né? Da mesma forma como as outras, uma alta na umidade e na temperatura do ambiente, queda na imunidade, a ausência ou falta de cera, do cerume, e também uma grande quantidade de tecidos mortos dentro da orelha. Muitas vezes a pele não é removida, não se desloca de forma adequada, e isso cria um substrato ideal para que o fungo se prolifere ali. Então, às vezes, essa sujeira entrou ali de alguma forma, como, por exemplo, entrou numa piscina, entrou um pouquinho de água, e essa água não estava lá muito limpinha. Os sinais, assim como de outras otites, a gente vai ter a dor de ouvido, coceira e também a hipoacusia. Reparem que nem toda otite vai trazer a dor de ouvido. Algumas vão trazer somente uma coceira, somente um incômodo. E quase todas vão trazer o sinal da hipoacusia. E como é feito o tratamento desse tipo de otite? É feito através da remoção da camada de fungo ali, daquela casquinha onde o fungo está proliferando. Normalmente vai ser uma casquinha escura. Esses fungos formam uma casquinha acinzentada, às vezes preta. E também a utilização de substâncias que são antissépticas e antifúngicos, tanto tópicos quanto sistêmicos. Remédios que você vai colocar ali na orelha ou remédios que você vai tomar oralmente. A última das otites externas que nós vamos conversar hoje é a chamada otite externa maligna. Ela é bem mais rara do que as outras formas de otite. Como que ela vai funcionar? Ela vai ser uma otite normalmente que vai aparecer no pavilhão auricular ou na porção mais externa do conduto, e ela vai ser uma infecção de bactérias bastante específicas. São espécies de bactérias bastante específicas que vão provocar essa infecção. E ela é rara por quê? Porque ela normalmente ela vai ocorrer em pessoas idosas, em pessoas com diabetes e pessoas que estão imunodeprimidas, podendo ser por conta, inclusive, da infecção pelo vírus HIV. O que que acontece? Essa otite ela não fica somente na pele. Ela vai provocar uma invasão nos tecidos abaixo da pele, nos tecidos de cartilagem, nos tecidos adiposos, podendo atingir até, muitas vezes, os tecidos ósseos, o crânio mesmo, e às vezes até o tecido nervoso, os nervos. Ela vai ter um aspecto necrosante, ela vai destruir os tecidos ali. Ela é uma otite que ela tem um sinal bastante característico de deixar a pele com uma cor diferenciada, né? Uma cor por conta da necrose. Essa lesão, se não for tratada de forma adequada, ela vai se aprofundando, como eu falei para vocês. Ela vai atingir tecidos inferiores, como os tecidos adiposos, tecidos musculares, podendo atingir até ossos e nervos, provocando sequelas muito piores do que uma simples perda auditiva, uma simples hipoacusia. Como que é feito o tratamento? Obviamente com antibióticos bastante específicos para aquele tipo de bactéria, antibióticos tópicos e antibióticos sistêmicos, e num caso mais sério, onde esses tecidos mais profundos foram invadidos, ocorre cirurgia de debridação e de restauração daqueles tecidos ali. Essas são, de forma bastante resumida, como eu falei para vocês, as otites externas. Vamos agora para as otites médias. Mais uma vez, eu estou passando essas otites de forma bastante superficial. Existe muita coisa, existem capítulos inteiros de livros a respeito de cada uma dessas otites, mas o objetivo do podcast não é esse. O objetivo é elucidar para o público em geral. Então, se você observou que eu estou falando alguma coisa que está muito superficial, lembre-se que eu estou com esse enfoque. Com certeza vai faltar algumas informações, mas eu acredito que, para o público geral, essas informações vão ser mais do que suficientes. Então vamos lá. Otites médias são essencialmente três tipos. São as otites médias secretoras, as otites médias agudas e as otites médias crônicas. Assim como as otites externas, elas têm origem e formas diferentes. Vamos lá, primeiro vamos falar da otite secretora. Se é uma otite secretora, então quer dizer que ela vai estar envolvendo, obviamente, uma secreção. E como estamos falando agora de otite média, não estamos mais falando daquela otite que está na orelha externa, que está no conduto ou no pavilhão auricular. Essas otites elas vão estar na orelha média. Qual é o grande diferencial das otites médias? É porque a orelha, nossa orelha média, ela se comunica com outras regiões da nossa face. Existe uma comunicação direta da orelha média com as cavidades nasais e orais. Essa comunicação direta é feita através da tuba auditiva. A tuba auditiva ela vai ligar a nossa faringe, que é a região entre o nariz e a boca, lá no fundo da nossa garganta. A nossa faringe está ligada ali. Então existe uma relação muito íntima da nossa orelha média com as cavidades nasais e as cavidades orais. E normalmente, na maioria dos casos, as otites médias, elas vão ter relação com essas estruturas, com as vias aéreas superiores. Nós vamos ver aqui por quê. A otite média secretora, ela é caracterizada pela presença de líquido, um líquido seroso, um líquido mucoso, né, um líquido mais opaco, na região da orelha média. E normalmente, esse tipo de otite não apresenta nenhuma perfuração do tímpano. Então, quando o médico olha com um otoscópio dentro da orelha do paciente, ele vai chegar a olhar, observar o tímpano e vai ver que o tímpano vai ter algumas características. Ele vai estar opaco, ele pode estar com uma hiperemia, né? Ele pode estar um pouco avermelhado, e ele pode também observar a presença de líquido ali, bolhas de líquido mesclado com ar. Normalmente, a otite média secretora ela é mais frequente em idade pré-escolar. Ela vai aparecer, ela tem uma maior incidência em crianças de 3 a 9 anos de idade. E o que vai provocar essa otite média? Alguns fatores, como eu falei, uma disfunção da tuba auditiva. Que tipo de disfunção da tuba auditiva isso pode ser? Ela pode ser por conta da idade, por conta desse tamanho, a tuba auditiva ela tem uma forma um pouco diferente da adulta. E essa forma um pouco diferente da adulta ela é um pouco complicada nesse aspecto, porque a anatomia dela vai favorecer o trânsito de secreções da região da faringe, do nariz e da boca, para a orelha média. Então ela pode ter um tubo um pouco mais, normalmente ela é mais horizontalizada também, ela fica mais no horizontal, o que facilita também o caminho das secreções para a orelha média. O que acontece? Essa tuba pode estar muito aberta. Essa tuba muito aberta, você vai favorecer a passagem das secreções contendo micro-organismos vindo principalmente da boca e das vias nasais. São as portas de entrada do nosso organismo, né? As fossas nasais e a boca, através da respiração, através da deglutição, a nossa saliva é bastante contaminada. Então, essas secreções podem chegar com muita facilidade na orelha média. Uma outra coisa que pode estar acontecendo também, ela pode estar obstruída, ela pode estar apertadinha ali, ela pode ser um pouco estreita. E quando a gente encontra essa situação, você cria um ambiente também de pouca refrigeração, de pouca ventilação da orelha média, e você não tem aquele trânsito ali de secreções para fazer a drenagem da orelha média. Então, a tuba auditiva ela tem um trânsito de secreções tanto para a orelha média quanto saindo da orelha média. Então, se ela está muito constrita, essas secreções elas vão ter mais dificuldade de sair e o líquido vai ficar preso ali dentro. Outros fatores que podem propiciar o surgimento da otite média secretora são inflamações pós-infecciosas. Então, a pessoa, a criança, teve uma inflamação na região, teve uma rinite ou uma sinusite, que é uma infecção das vias aéreas superiores e dos seios da face. E essas inflamações podem ser de origem infecciosa. Então, as secreções produzidas ali na região do nariz e da boca acabam também caminhando para a região da orelha média. Além disso, uma coisa que é bastante comum, que pode provocar, que provoca muito desse tipo de otite, é a hipertrofia da adenoide, o que muita gente chama simplesmente de adenoide. É um nome errado. Adenoide é o nome da estrutura muscular de tecido conjuntivo presente ali na região da faringe, que muitas vezes obstrui as vias respiratórias. E essa obstrução das vias respiratórias vai dificultar aquele trânsito de secreções, também acabar propiciando o surgimento da otite média. Um outro dado importante é que a presença de bactérias ocorre em aproximadamente metade dos casos de otite média secretora. Aquele líquido ali que está na orelha média, normalmente, em 50% das chances, vai ter uma bactéria associada ali. Outros fatores também a gente pode encontrar são as alergias. As situações alérgicas vão provocar junto, assim como a hipertrofia de adenoide ou a disfunção tubária, dificuldade no trânsito de secreções e a retenção de secreções ali contaminadas. Normalmente, as otites médias elas não vão ter sinais muito fortes, como um sinal de dor ou de febre. E isso, para crianças pequenas, é um sinal de alerta, porque se a criança não está reclamando de dor, se a criança não está sentindo febre, ela dificilmente vai se queixar com os pais de que tem alguma coisa errada. O que é muito comum é a sensação de ouvido cheio, mas muitas vezes uma criança pequena ela não vai saber relatar isso. Ela vai sentir um incômodo, mas muitas vezes ela vai deixar para lá. Então, ela é uma doença, de certa forma, silenciosa, porque a criança fica silenciosa. Como eu falei, na otoscopia a gente vai encontrar um tímpano opaco, a gente pode encontrar líquido visível e também, muitas vezes, em alguns casos, a gente pode encontrar o abaulamento do tímpano. O que é isso? Quando a gente olha o tímpano através do otoscópio, o que acontece? A gente vê um reflexo, ele reflete a luz que a gente está jogando ali dentro. Então, quando ele está abaulado, esse reflexo ele não vai aparecer, juntamente pelo fato também do que desse tímpano estar também opaco. Então, ele não, o tímpano não vai ter aquela reluzência normal que a gente encontra nas otoscopias. Nas audiometrias, nós vamos encontrar a perda auditiva condutiva, normalmente. Vai ser uma perda que neurosensorial vai estar ok. Quando a gente faz a audiometria pela via óssea, normalmente não encontramos nenhuma perda auditiva relacionada a isso, mas a perda pela via aérea é considerável, ela aparece ali. Além disso, no exame da imitanciometria, a gente vai encontrar algumas alterações. Que alterações são essas? Normalmente o médico vai descrever, o fonoaudiólogo ali vai descrever a curva B. O que é essa curva B? O tímpano ele fica sem complacência, ele não vai esticar. Né? A imitanciometria ela verifica a elasticidade e a complacência do tímpano. Então, essa curva ela vai indicar que o tímpano não está esticando, porque tem uma coisa ali atrás que está bloqueando esse movimento. Além disso, também na imitanciometria, os reflexos estapedianos, que é o que esse exame pega, eles vão estar ausentes. Sinal de que não está chegando o que os músculos estapedianos, que são os músculos dos reflexos acústicos, eles vão estar ali com dificuldade, muita dificuldade de movimento. E os tratamentos para as otites médias secretoras? O principal tratamento, é um conjunto de medicamentos que pode ser utilizado, que são antibióticos, corticoides, descongestionantes nasais. Lógico, com todo critério que o médico vai poder proporcionar. Não é qualquer antibiótico, nem qualquer corticoide, nem qualquer descongestionante nasal, porque existem pessoas com diferentes sensibilidades, diferentes resistências a esses medicamentos. E dependendo da situação, esse tratamento pode ser menos agressivo. Quando essas otites elas estão muito intensas, uma das coisas que pode ser feito também é um tratamento cirúrgico, uma microcirurgia, onde é feita a instalação de drenos de ventilação no tímpano. O que que o médico faz? Logicamente, com o paciente anestesiado, ele faz um pequeno corte no tímpano e instala ali um tubinho bem pequenininho, que vai fazer com que aquela secreção que está se acumulando ali, que está em grande quantidade, que está propiciando, está proporcionando um desconforto muito grande no paciente, esse tubinho vai facilitar com que essa secreção ela esvazie, ela saia da orelha média, ela vai para a orelha externa, vai ser esvaziada ali. E também muitas vezes, como é um tipo de otite muito relacionada a problemas anatômicos respiratórios, algumas vezes o médico otorrinolaringologista ele vai recorrer a uma adenoidectomia ou então uma amidalectomia, também a retirada das amígdalas, das tonsilas palatinas, também conhecidas dessa forma. Que isso vai facilitar o trânsito das secreções das vias aéreas para as vias auditivas pela tuba auditiva. A segunda forma de otite média é a otite média aguda, também mais comum em crianças. A epidemiologia demonstra que mais da metade das crianças até os 2 anos de idade vai ter um episódio de otite média aguda. Normalmente, essa otite média aguda ela é decorrente de um processo inflamatório agudo ou de mucosa da orelha média. E essa inflamação ela vai ser decorrente da infecção de alguns tipos de vírus ou de alguns tipos de bactérias. Existem vários grupos de vírus e bactérias que podem estar relacionados à otite média. Além disso, a gente pode ter fatores anatômicos associados a isso, como, por exemplo, a tuba auditiva aberta, novamente, como uma característica anatômica natural da pessoa, obstrução frequente das fossas nasais, uma pessoa que tem muita rinite, e também, novamente, a hipertrofia das adenoides. O grande problema da hipertrofia das adenoides é que ela cria, como ela faz um bloqueio ali na região das fossas nasais, ela vai acabar criando uma espécie de pressão negativa que vai favorecer a migração da secreção das regiões das fossas nasais e da região oral para a orelha média. Além disso, há alguns tipos de malformações faciais que podem facilitar o acesso desses agentes infecciosos à orelha média. A falta de higiene, muitas vezes. Uma coisa que é muito indicado para crianças nessa idade é que as mães e os pais façam a higiene nasal frequente, lavagem com soro fisiológico e também a escovação de dentes, mesmo que não tenha dentes, né? Utilizar métodos de escovação, fazer uma sepse da boca ali, porque essas secreções acabam podendo subir para a orelha média e a tuba auditiva ela está propiciando que esse tipo de infecção ocorra com a maior frequência. Alimentação inadequada também. Muitas crianças possuem algumas alergias alimentares que não são descobertas durante a infância. E o que essas alergias vão fazer? Elas podem provocar obstruções nas vias aéreas superiores, elas podem provocar aumento de secreção e tudo isso favorece também a otite. Essa otite vai aparecer também juntamente com outros quadros de infecções nas vias aéreas superiores, como eu falei, uma rinite, uma sinusite. Vai ter junto também febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor local. A criança, normalmente, ela vai referir também, ela não vai referir muita coisa. Ela vai demonstrar uma apatia, perda de apetite e, às vezes, quando ela é maior um pouquinho, ela vai referir a sensação de ouvido cheio. Então, é muito importante que os pais sejam atentos a alguns desses sintomas da criança, né? Como eu falei, a febre, o choro, vai ficar uma criança apática, sem apetite, isso pode ser o sinal de uma otite que está surgindo ali. A membrana timpânica, ela também, quando a gente faz a otoscopia, ela vai ter um aspecto de que está cheia. Ela vai estar da mesma forma que a otite média secretora. Ela também pode apresentar vermelhidão. Ela pode estar se apresentando de forma opaca e abaulada. Nesse caso, esse tipo de otite, ela pode apresentar uma diferença em relação à otite média secretora. Nessa otite, que é a otite aguda, o tímpano pode apresentar uma perfuração. Então você vai observar, pode observar também na otoscopia uma perfuração no tímpano e o extravasamento da secreção. Como é feito o tratamento para esse tipo de otite, que é bastante frequente, é um dos que mais se aparece? O uso de antibióticos, de acordo com o critério do médico. A miringotomia, o que é isso? A miringotomia é uma microcirurgia, onde é feito um pequeno corte no tímpano para que a secreção extravase um pouquinho ali. E essa cirurgia é justamente feita para que ocorra uma drenagem da orelha média. Essa otite ela é caracterizada também por ela demonstrar uma recorrência. O que provoca essa recorrência? Normalmente, a hipertrofia das adenoides, alergias, quedas imunológicas e algumas vezes malformações craniofaciais. Então, essa otite ela vai ter uma maior chance de reaparecer mais vezes por conta destes fatores. E como é feita uma profilaxia desse tipo de otite? Como eu falei, ela está muito relacionada à higiene e alimentação. Então, identificar as prováveis alergias que a criança pode vir a ter, tomar cuidado com a higiene nasal, a higiene oral, e também, por tabela, algumas vacinas que as crianças tomam quando são pequenas, elas acabam ajudando a prevenir as infecções por alguns dos vírus e bactérias que provocam essa otite. Então, uma vacinação em dia não vai evitar esse tipo de otite, obviamente, mas ajuda a reduzir as chances. Qual é o grande perigo da otite aguda, otite média aguda? Algumas sequelas que pode ter por conta dessa recorrência. Primeira coisa, uma criança que tem muito otite, ela vai ter uma audição prejudicada. E essa otite aparece muito cedo na criança, no momento que ela vai estar aprendendo a falar, aprendendo a utilizar a linguagem oral. Então, essas otites podem dificultar o processo de aprendizagem das palavras pela criança, que pode também estar em idade pré-escolar. Nos casos mais graves, essas otites elas podem trazer também paralisia do nervo facial, e também elas podem provocar labirintites e também mastoidites, que são inflamações ali na região do osso da mastoide, que está envolvido com a mastigação. Vamos para o último tipo de otite, que são as otites crônicas. Essa é uma das mais complexas e é que eu mais suprimi detalhes, porque ela tem muita coisa que são características dela, assim, mas eu busquei resumir bastante para não ficar enfadonho, ainda mais que a gente já está bem avançado no nosso tempo aqui. Bom, como uma doença crônica, ela ocorre por inflamações que foram ocorrendo a longas durações. E muitas vezes as otites médias crônicas elas podem ter tido sua origem em uma otite média aguda, das que a gente acabou de falar. Ela pode ser uma sequela da otite média aguda. O grande lance, o grande problema das otites médias crônicas, porque agora a gente vai ter alterações muito mais significativas, anatômicas às vezes, na orelha dos pacientes. Na maioria das vezes ela vai ter uma perfuração timpânica, ou então uma retração timpânica, uma aderência timpânica, o tímpano fica mais rígido, mais aderido. E ela pode abrir as portas para infecções mais sérias, como uma meningite, ou às vezes até um abscesso cerebral. O que pode causar, então, essas otites? Traumas de membrana timpânica, a otite média aguda que não foi tratada de forma adequada, que ela teve aquela infecção sendo muitas vezes maior do que a medicação, ou simplesmente não tratada. Bom, as causas da otite média crônica, elas são múltiplas e complexas, e elas têm alguns fatores em comuns, como o trauma de membrana timpânica ou origem na otite média aguda que foi supurada. Além disso, outras características, ela pode ser uma característica secundária de alguns outros problemas, como, por exemplo, defeitos no desenvolvimento do osso temporal, que é o osso da região aqui sobre a orelha, fendas palatinas, o que a gente visualmente às vezes tem isso como lábio leporino, mas essa fenda ela pode estar não só no lábio, ela pode estar no palato, e isso também facilita. Hipertrofia de adenoides, né, grandes adenoides, processos inflamatórios ou tumorais do nariz e da faringe, que vão alterar alguma coisa dentro da função da tuba auditiva. Hipertrofia de cornetos, que são estruturas dentro das fossas nasais que vão acabar obstruindo as vias aéreas superiores. Rinites, sinusites, malformações ou desvios de septo nasal. Aquelas amígdalas, ou aquelas, o que a gente chama de tonsilas palatinas, que se infeccionam com muita frequência. E além de outros fatores que normalmente baixam a imunidade. Normalmente doenças metabólicas, diabetes, hipotireoidismo, HIV, dentre outros. Quais são os sinais patológicos que nós vamos encontrar? Como eu falei, é uma doença bastante complexa e isso não é uniforme. A otite média crônica ela vai ter algumas alterações morfológicas, às vezes, nas orelhas do paciente. Ela vai apresentar a hiperplasia de algumas estruturas. O que é isso? É o aumento de algumas estruturas, como, por exemplo, um edema, a formação de vasos sanguíneos, ali, uma vasculoneogênese, aumento na quantidade de colágeno e também inflamações frequentes. Uma outra coisa que pode acontecer também é a metaplasia. Metaplasia é quando o tecido adquire uma nova forma, uma nova morfologia. O epitélio fica mais escamoso, mais estratificado. Como eu falei, o epitélio da região do conduto ele é bastante fininho, então ele fica mais grosso, com aspecto escamoso. E uma outra coisa que pode aparecer também é a timpanosclerose. O tímpano fica rígido, isso faz com que ocorra perdas auditivas também. Sintomas principais que nós vamos encontrar é otorreia. O ouvido vai estar ali produzindo secreção o tempo todo, vai estar escorrendo secreção ali com grande frequência. Hipoacusia, que é a perda auditiva, dor, zumbido, vertigem e às vezes paralisia do nervo facial. E como tratamento, o que nós vamos encontrar? Existem várias formas de manifestação das otites médias crônicas. Os tratamentos eles também vão ser diversos, dependendo da situação morfológica, dependendo da situação fisiológica que aquele paciente se encontrar. Os tratamentos eles podem variar bastante, utilizando-se de antibióticos, de antihistamínicos, vaporizadores de ar e outros tipos de medicação. Em casos mais severos, eles podem ter soluções cirúrgicas. E aí, novamente, depende da situação morfológica que vai estar aquela orelha. Depende da, por exemplo, se vai ter uma timpanosclerose, depende se muitas vezes pode formar estruturas que estão obstruindo ali a orelha média e isso pode ter que ser removido. Pode ser necessário também, mais uma vez, uma miringotomia, que é o corte no tímpano para fazer o extravasamento das secreções. Pode ser necessário uma timpanoplastia, caso aquele tímpano esteja rompido e não esteja cicatrizando de forma adequada. E também pode ser, em um caso mais extremo, ser necessário fazer uma abertura do osso mastoide, que é onde está as estruturas, onde estão as estruturas da orelha do paciente. Então, gente, só para concluir, então, vocês viram que existe uma grande variedade de tipos de otite e de formas de se evitar, de formas de se tratar. O recado que fica para o final, então, cuidados com a higiene, principalmente agora, nessa época do ano, que normalmente as pessoas vão para piscinas ou então para praias e a chance de algum agente infeccioso adentrar os ouvidos fica muito grande. A questão da alimentação, evitar alimentos que provoquem alergia ou então que produzam um aumento da secreção. Se você tem alguma alergia, providenciar o tratamento desses quadros alérgicos, evitar que essa obstrução fique frequente, reduzindo assim a chance de você desenvolver aquela otite ali. E, obviamente, procurar um otorrinolaringologista aos sinais descritos acima, né? Vocês viram que foram vários sinais. E apresentando dor, apresentando coceira ou algum outro sinal desse, vai lá, procura o otorrino que ele vai ser o cara mais indicado para poder fazer esse tratamento. E se precisar, vamos lá para o fonoaudiólogo para fazer a audiometria, para matar aquele diagnóstico, para deixar bastante certinho ali. Ok? Bom, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Tchau, tchau, pessoal. Um feliz ano novo e um feliz Natal para todos vocês. Um beijão.